Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Médico Celebridade Cast. E hoje eu tô com um convidado especial, o otorrinolaringologista Dr. Júlio Raminho, direto de Cachoeiro do Itapemirim, né, Júlio? Seja muito bem-vindo aqui, meu caro, pra gente bater esse papo e aprender um pouco como é que você está escalando esse faturamento da sua clínica mês a mês, com muito processo, muito trabalho, muita dedicação e, é claro, também utilizando protocolos que na sua área pouco médico faz. Meu caro, se apresenta aqui para a nossa audiência.
Olá, meu nome é Júlio Raminho, eu sou médico otorrino na cidade de Cachoeiro de Itapemirim.
Muito bom.
35 anos, sou pai da Júlia. E casado com a Gabriela, minha esposa. Um beijo, meu amor.
Ah, já começou bem, hein? Já começou, já pode enviar esse episódio para a esposa e falar, olha, fui dar uma entrevista
no podcast. Já pode mandar para ela.
Fui dar entrevista no podcast e fiz a moral. Então, muito bom. Meu caro, fala para mim uma coisa. O que é que você tem feito de diferente do que você fazia há alguns anos e por isso você tem um resultado melhor?
Vitor, eu acho que para a gente começar, tem que contar no início de como foi minha trajetória com você e sua equipe, cara. Eu terminei minha residência em 2020, de otorrino, e logo início da pandemia, né, tudo fechado, tudo aquele caos nacional não, mundial, né, e eu tinha uma prova de título logo assim no final da residência, e aí eu estava estudando muito. Passei na prova de título, graças a Deus deu tudo certo, e uma médica aqui na cidade, chamada Gabriela Simão, um abraço também, Gabriela, foi uma pessoa muito boa, que passou pela minha vida, e ela me convidou para montar um consultório com ela. Nessa época, eu estava dando muito plantão, Vitor, plantão em cima de plantão, era 100% da minha fonte de renda nessa época. E aí, quando ela me chamou para montar esse consultório com ela, foi aí que entrou o Vitor Jaci na minha vida, entendeu? Que eu iniciei pelo médico celebridade. Acho que a maioria dos seus alunos, né, dos seus mentorados aí, começam por esse curso. E foi um curso muito bom para mim. Foi um curso que me mostrou muita coisa diferente do que eu estava fazendo. Na verdade, o que eu não estava fazendo, né? Estava dando só plantão. E aí, eu comecei a colocar tudo em prática. Comecei a mexer com rede social, comecei a fazer postagem, bem genericamente, e comecei a fazer tráfego no Google. Eu lembro certinho disso, tinha uma aula sua lá do Google, dentro daquele curso do Médico Celebridade, que tinha 4 horas de duração essa aula. Eu vi essa aula, no mínimo umas 10 vezes, que eu fazia exatamente o passo a passo. E assim, eu lembro que eu fazia o curso, né? Nos horários do plantão, assim, que eu tava, às vezes, fazia o primeiro horário e aí ia dormir um pouco mais tarde, e ali que eu ficava fazendo essas aulas. E aí foi dando resultado, no início, assim, 2 pacientes, 3 no dia, e ainda dando plantão, continuava dando plantão, porque o consultório não era minha principal fonte de renda, não conseguia ainda. Isso em 2021. E aí eu recebi a notícia de que essa sócia minha lá do consultório precisava mudar de cidade, Gabriela Simão, precisou mudar de cidade, que ela também é otorrino, muito boa profissional, inclusive. Falou, Júlio, eu preciso ir embora, e aí eu precisei comprar a parte dela do consultório. Na nossa sociedade lá, a gente desfez, eu precisei comprar toda a parte dela. E aí que eu falei assim, agora que eu tô sozinho, eu preciso iniciar uma segunda etapa da minha jornada. E, paralelo a isso, eu dava os plantões, principalmente numa cooperativa aqui da minha cidade, na minha região aqui, a Unimed, é bem forte na região, e eu não era cooperado da Unimed. E aí eu dava o plantão lá dentro do hospital, para ter o pezinho lá dentro, né, para conhecer as pessoas, ajudava ali no sobreaviso de otorrino, ajudava nas emergências ali que tinha. E aí eu fiquei 2 anos nessa, no consultório e no plantão desse hospital aqui da Unimed. E aí veio a época da cooperação. E foi aí que entrou novamente a sua equipe e você na minha vida. Porque Eu já estava no processo de cooperação lá, conversando com a diretoria e tal. E aí eu recebi a negativa lá do convênio de que eu não ia ser cooperado, enfim. E aí minha esposa chegou para mim, sabiamente, falou assim: amor, isso não é para você. Deus está te programando, vai programar algo muito maior para você, você pode ter certeza disso. E na mesma hora que eu recebi essa negativa, eu saí do hospital, falei: olha. Eu não quero mais, né? Não, isso não é para mim. Então eu abandonei o hospital, né? Saí pela porta da frente com os amigos, tudo. Avisei a direção e foi. Eu lembro certinho disso, Vitor. Eu já tinha me inscrito no RaiMed. Eu fiz o caminho inverso. Eu já tinha me inscrito no RaiMed por um anúncio lá que apareceu. Eu olhei, procurei saber o que era o RaiMed. Entrei em contato com a sua equipe e me disseram que era o um evento, tal, tal, presencial. Me inscrevi no RaiMed. E aí também apareceu um outro conteúdo seu dizendo para eu ter um contato, uma chamada de vídeo com alguém da sua equipe. E eu falei, cara, vou entrar nisso aqui para ver. Eu não conhecia a mentoria, não sabia o que era o CRM Black. Aí eu entrei em contato com a sua equipe nessa chamada de vídeo e foi aí que me apresentaram a mentoria. Vitor, eu marquei a mentoria no final do consultório, no final do dia, assim. Eu cheguei em casa, minha cabeça assim, a mil, cara, nesse dia. Eu falei, cara, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Conversei com a minha esposa, eu falei, meu amor, só preciso que você me apoie. Ela falou, não, amor, pode ir, faz, faz, tamo junto, vai dar certo. E eu lembro certinho, foi o Thiago, da sua equipe. Muito bom profissional, inclusive, vendedor top de linha. Aí, exatamente. E aí, cara, quando eu entrei na mentoria, dali para frente, muita coisa mudou na minha vida. Por exemplo, eu estava com uma secretária no primeiro mês da mentoria, minha secretária é demitida. Eu falei, meu Deus do céu. E tipo, tudo aquilo passa pela secretária, né? E aí, novamente, eu entrei no processo lá de contratação e aí eu consegui contratar uma secretária muito boa. Maria Clara, depois eu contratei a Júlia também. Nosso time está redondinho. E aí, Vitor, com o auxílio de toda a sua equipe lá, a mentora Taine, um abraço, a gente foi construindo todo o meu modelo de negócio. E a partir daí, eu consegui ir escalando. Eu abandonei 100% dos hospitais, não tem mais vínculo nenhum com o hospital, né? Nem com plantão mais não, com o hospital. Eu não tenho mais vínculo nenhum com o hospital. E comecei a botar em prática todos esses processos que a gente aprende dentro da mentoria. E assim, foi muito maçante, uma carga de conteúdo muito grande, entendeu? Nesses meses, eu lembro que eu entrei na mentoria em maio, eu dormia sempre meia-noite, 1 hora da manhã, fazendo. Depois que minha esposa dormia, minha filha dormia, eu ia e começava a fazer a mentoria 10 horas da noite, fazia até meia-noite, 1 hora da manhã. E foi indo, fui colocando os processos em prática. E hoje, tudo no meu consultório é basicamente isso, entendeu? Processos, processos, processos. A gente não tem ideia, né? Na faculdade de medicina, a gente aprende a ser médico. A gente aprende a tratar doença, medicar, prescrever. Só que toda essa parte de marketing, gestão de consultório, isso passa batido. Então, muito menos aprender isso na residência, né? Com aquela carga de trabalho absurda que a gente tem. E aí as coisas foram funcionando, as coisas foram dando certo, as coisas foram acontecendo da forma como eu fui planejando. E eu acho que deu muito certo também pela minha dedicação, cara, porque eu botei uma energia absurda em cima daquilo, ia dormir tipo meia-noite, 1 hora da manhã, durante 6 meses, até o final do ano agora. E foi isso que eu acho que ajudou, mas sem ter os caminhos traçados, né, por toda essa metodologia que vocês apresentam para a gente dentro da mentoria, eu acho que, assim, eu acho não, tenho certeza. Eu não teria alcançado isso dentro do meu consultório. E eu nunca precisei trabalhar com convênio dentro do meu consultório, eu sempre trabalhei com consultas particulares. porém era num volume ainda que eu precisava dar plantão. Depois que eu comecei a aplicar toda a metodologia, aí que realmente eu saí 100% dos plantões, vivo confortavelmente de consultório particular, monto a minha própria agenda, não trabalho mais final de semana, feriados e tudo, que era uma coisa fixa, né? Antes, quando a gente dava plantão, se a gente dá plantão segunda-feira fixa, se cai Natal, Réveillon ou qualquer outra data, você está de plantão. Então, assim, em 2024, eu lembro certinho, foi em junho, meu último plantão, eu lembro certinho, o último plantão que eu dava. Inclusive, eu ouvia, Vitor, os seus podcasts, ouvi todos praticamente. Muita gente falando, né? Ah, estou indo para o meu último plantão. Muito médico, né? Falando, estou indo para o meu último plantão, estou indo para a última vez que eu vou dar plantão no hospital. E eu falei, cara, e eu ouvia isso indo para os plantões, que era às vezes a região um pouquinho mais afastada e tal, ou em outra cidade. E eu falei, cara, esse dia ainda vai chegar, eu ainda vou fazer isso aí vai dar certo. E com certeza, Deus estava programando algo muito especial para mim, foi isso aí que aconteceu, entendeu?
Meu cara, chego a me emocionar ouvindo isso.
É.
É a Júlia que ganhou, você não dando mais
É,
plantão.
com certeza. Mas foi mesmo,
É
foi
por
mesmo.
ela. Muito bom, meu cara. Que agora, esse sonho que você tinha e hoje está se concretizando, né? E de maneira escalável, que é o que eu acho interessante, previsível e escalável, é o sonho que praticamente todo teu colega tem. Só que tem uma
Exato.
diferença aí. Você tava pro jogo. Mesmo com o plantão, mesmo com o filho em casa, mesmo com tudo que tem que fazer, eu ia, depois que minha esposa e meu filho dormiam, eu ia lá e estudar e colocar em prática. E tem muita gente que entra numa mentoria, não estou falando só a minha, mas compra livros, entra em mentoria, faz cursos, faz pós-graduação, mas não cai de cabeça, não entra com os dois pés na porta. Bom, vai lá e faz meia boca, ou só lê a primeira parte, faz só a primeira aula, e você se jogou. O que é que tem aí dentro da cabeça do Júlio, que na maioria das pessoas não tem? Porque a gente está falando aqui de uma questão de atitude, antes de mais nada.
Vitor, você falou uma verdade aí que meu foco assim é 100% rinite, entendeu? Eu foco muito no paciente alérgico, foco muito no paciente de rinite. E eu fui num curso de rinite em São Paulo, de alergia, e aí eu conheci uma pessoa lá da minha região aqui, outra cidade, e ela fez uma mentoria. Só que ela não foi a sua metodologia, foi outra mentoria. E aí ela falou: "Ah, não deu muito certo no meu consultório e tal". Mas eu falei: "Por que que não deu certo?" Foi a metodologia? Ela falou: "Não, mas eu concordo que eu não me dediquei muito, eu não coloquei em prática". E foi exatamente o inverso do que eu fiz, cara. Eu assim, Vitor, no início da mentoria, quando eu comecei a fazer, a minha cabeça ficava assim a mil. Eu ia deitar, ia dormir com a cabeça tipo: como que eu vou botar isso em prática no dia seguinte? E auxiliado pela mentora, pela Taine, a gente colocava. E dava certo, e as duas secretárias totalmente engajadas comigo, vestindo a camisa do negócio, entendeu? E assim, Vitor, eu nunca tive clínica gigantesca, meu consultório tem 50 metros quadrados, entendeu? E tem a sala de audiometria que faz exames, e a fono atende, e a recepção. E nunca investi milhões em local de trabalho. Eu nunca acreditei que fosse isso que fosse dar resultado. E hoje, mais do que, sim, comprovado que não necessariamente você precisa investir uma fortuna. Basta você se dedicar naquilo ali, botar energia em cima daquilo. Então, eu fiz aquilo ali muito para mim, para o que eu queria para minha vida e, consequentemente, para a vida da minha esposa e para a vida da minha filha. Entendeu? Porque hoje, Vitor, eu não trabalho depois de meio-dia, no sábado, na sexta. Sexta-feira, meio-dia, para mim acabou. E antes era totalmente diferente. Então, sexta-feira, sábado e domingo, eu dedico 100% à minha família, à minha esposa. O meu maior prazer é ficar em casa, não preciso fazer nada, é só eu estar presencialmente com elas. Então, eu acho que para ter funcionado, não basta você ter uma metodologia na mão, que é o que você entrega assim com total nitidez. A gente precisa botar em prática. Então, é aquela história, né? Você dá os caminhos. Você fala: "Meu amigo, se você seguir esse caminho aqui, fazer dessa forma, você vai ter resultado". E é exatamente isso. Então, não foi da noite para o dia, Vitor. Não foi da noite para o dia. Foi assim, igual eu comecei a trajetória 2021, depois eu fui adquirir, subindo, né, as escadinhas. Então, desde o início da mentoria, em maio, eu fui ganhando corpo, fui ganhando casca e fui botando cada vez mais em prática os processos, os protocolos dentro do consultório. Então, isso fez com que as coisas fossem acontecendo de uma forma gradual e não da noite para o dia e foi o que aconteceu. Não, foram meses e meses e semanas ali de estudo, de dedicação para as coisas acontecerem.
Muito bom, meu cara. Você trouxe aqui para mim duas figuras importantes, que são as secretárias. Você falou, meu time vestindo a camisa e vendendo e tal. E que eu sei que no teu time não é bem secretária, é um time comercial mesmo, que você
Isso.
enxerga isso de uma maneira comercial. Conta para mim essa importância desse médico ter uma mudança aí de mentalidade e passar a não enxergar somente secretário como secretário, mas entender que ele tem um time comercial por trás. E o que é ter um time comercial? Como é que é, por exemplo, uma rotina disso? O que que essas meninas fazem? Como é que você gerencia elas? Se puder falar para mim um pouco sobre o seu time comercial, tô curioso agora.
Vitor, é o seguinte, eu, na minha concepção, eu tinha uma secretária que fazia todas as coisas do consultório. E aí, no início da mentoria, eu vi que tava, que uma secretária não ia dar conta. E aí, logo no primeiro mês, ela pede demissão. E eu falei, caramba, tô numa mentoria sem secretária. Aí, graças a Deus, Deus botou duas meninas assim abençoadas dentro do meu consultório, a Maria Clara e a Júlia. E aí eu dividi as funções dela, uma na pré-venda e outra na pós-venda. E eu ainda estou indo para a terceira secretária muito em breve, se Deus quiser. A primeira secretária, Vitor, que é a pré-venda, ela eu programei, né, toda aquela parte da mentoria lá dos scripts, quebra de objeções, agregar valor. Toda essa parte aí da secretária, eu sentei com ela várias vezes, várias vezes, várias vezes, desenhando para ela o que que eu queria que ela fizesse. Eu falei assim, eu não, o paciente vai perguntar duas coisas, quanto que está o valor da consulta e se eu atendo o convênio. O paciente vai perguntar basicamente isso. Então, você não pode chegar para ela e falar, ah, o valor da consulta é tanto. É, vamos agendar? Vamos marcar? Eu falei, você tem que fazer uma coisa chamada venda consultiva. E isso, Vitor, eu agradeço assim imensamente a toda a sua equipe que mostrou a forma correta de fazer isso, entendeu? Uma forma natural, na verdade, né? Natural de fazer isso. Então, questionando o paciente, entendeu? Então, a secretária pré-venda, ela é o que bota o paciente para dentro. Então, ela capta paciente do social seller de Instagram, para você ter noção. Ela tem, né, a minha senha no computador dela, do meu Instagram, e a gente faz anúncio, né, de captação de leads, e aí ela chega para esses pacientes com um script montado para captar o WhatsApp desse paciente. Para captando o WhatsApp desse paciente, ela induzir a venda e começar a mostrar os produtos que a gente tem dentro do consultório. E dá resultado, e dá resultado. Em contrapartida, também tem os leads dos pacientes que já vêm pelo Google, dos pacientes que já vêm pelos anúncios. Então, ela tem exatamente o passo a passo de como ela vai fazer. Então, por exemplo, ela chega e diz o que o paciente está sentindo, há quanto tempo ele está sentindo isso, o que ele já fez para mudar isso, se ele já procurou algum profissional. E aí, quando o paciente mostra isso para ela, ela induz a venda, fala, olha, aqui no consultório nós temos um processo voltado para, por exemplo, o paciente fala que está com dor de ouvido, aqui no consultório nós temos uma consulta voltada para dor de ouvido, em que nós podemos realizar alguns exames e temos o desfecho de alguns pacientes que tiveram êxito, olha aqui o depoimento deles, e já faz todo um passo a passo isso, e já vê os depoimentos. E lá no consultório eu tenho uma TV ativa, né? Aquelas TVs de que mostram vídeos ali nossos, dos nossos produtos dentro do consultório. São vídeos que eu gravei no YouTube em formato do YouTube para a TV, só que ela pega esses vídeos sobre todas as doenças que eu trato. Ali eu não faço venda nenhuma, ali eu só mostro para o paciente o que ele tem. Então, se a paciente chega com dor de ouvido, ela já manda um vídeo meu falando no YouTube sobre dor de ouvido. Vídeo curto, de 1 minuto e meio, 2 minutos. Se o paciente chega com o nariz entupido, ela manda um vídeo de rinite, de sinusite. Então, isso agrega valor. O paciente, a secretária preocupada com o paciente, né, com a venda consultiva, agregando valor ali com vídeo no YouTube, com links de avaliações para o paciente ver. Não é link para ele avaliar, é um link para ele visualizar as avaliações do consultório. E a partir daí o paciente já cria uma segurança maior, já tem uma identidade visual com o profissional médico. Então eu acredito que isso aí sim ela vai passar o valor da consulta para o paciente agendar. Então eu acho que isso faz com que a taxa de conversão aumente muito. Porque, Vitor, é muito ruim você mandar uma mensagem para um consultório, cara. Às vezes eu mando para querer marcar uma consulta para mim ou para minha esposa, eu falo: olha isso aqui, amor. A secretária ou não responde. Ah, inclusive, essa secretária 1, ela tem uma taxa de resposta de até 5 minutos a 10 minutos no máximo. Porque eu já falei com ela, falei: quando você manda uma mensagem para uma loja aí querendo comprar uma blusa, se a vendedora te responder na hora, a chance de você comprar essa blusa é muito grande. Existe uma chance grande, pelo menos se você pedir para experimentar ou para reservar para você ir lá. Se você mandar mensagem 8 horas da manhã e a vendedora te responder 5 horas da tarde, você vai me desculpar, mas você já era, entendeu? Então, é exatamente isso. Eu descobri isso de uma forma dentro da mentoria. Eu falei: cara, não pode, ela não pode responder isso 5 horas depois. Então, eu tenho uma secretária específica para responder. Falei assim: eu não preciso nem que você venha no consultório, porque você é online. Se você quiser você ficar em casa respondendo paciente, você fique. Eu preciso que você responda esse paciente com 5 minutos, o máximo. E aí eu botei uma notificação no computador dela, do WhatsApp. Quando chega o WhatsApp, ela já está ali natural, ela já vai e responde o WhatsApp. Então ela capta esse paciente de uma forma muito natural. E aí, quando o paciente está na consulta, dentro da consulta não está, chega no consultório, aí entra a secretária 2, que é a secretária pós-venda, que ela chega com aquele, já mandou, né, a pesquisa de onboarding que a gente fez no Google Forms, para saber ali realmente o que que o paciente tem, qual medicação que ele tem, a idade desse paciente, se é homem ou mulher, porque a gente tendo esses dados, eu consigo mandar para a equipe de anúncios para saber exatamente o meu público. E hoje eu descobri que 70% do meu público é mulher, de 25 anos até 45, 50 anos. Então a gente foca mais anúncios voltado para essa turma, entendeu? Que essa mulher pode ter filho e traz as crianças. Otorrino é uma especialidade muito boa, que a gente atende adultos, crianças, idosos, homem, mulher, então não tem distinção. E aí, tendo todos esses materiais em mãos, a gente consegue direcionar o nosso caminho para aquilo ali que realmente dá resultado. E aí a secretária já manda o nosso menu que a gente tem dentro do consultório para o paciente. Logo quando ela agenda, aí entra a secretária 2. Secretária 2 já manda um menu, fala: olá, nós temos esse menu aqui no consultório, gostaria de saber se você tem interesse em, né, em tomar alguma coisa para eu preparar para você. Quando o paciente chega, ela recebe na porta, às vezes não consegue porque pode estar fazendo algum agendamento, algum atendimento. E após isso, o paciente chega, vai se deparar com a TV, que vai estar passando, não vai estar passando jornal, não vai estar passando vídeo de filme, nem música, vai estar passando vídeos meus de produtos que eu tenho dentro do consultório. Então eu já consigo induzir uma venda no consultório. Tanto é que quando o paciente chega na consulta, ele fala: ah, doutor, vi um vídeo seu ali que eu nem sabia que você tratava ronco, nem sabia que você tratava isso. Eu falei: é, eu trato sim. Isso é muito gratificante. E aí, quando eu atendo o paciente vai embora, aí que começa um outro processo no pós-venda. E esse processo a gente entra com pequenas mensagens. Se o paciente chegou bem em casa, eu vejo que nenhum profissional hoje manda um tipo de mensagem como esse se o paciente chegou bem em casa? E os próprios pacientes, Vitor, relatam isso e a secretária me manda o print. Nossa, ninguém nunca me perguntou se eu cheguei bem em casa depois de uma consulta. São coisas pequenas e que, novamente, a gente aprende isso dentro da mentoria. Então, não é somente sobre conversão, sobre faturamento, é sobre também encantar o paciente nos pequenos detalhes. E acho que isso também dá resultado, porque esse paciente consegue depois falar, nossa, foi muito bem atendido ali. Isso fica na cabeça dele e ele consegue trazer mais pacientes. Por que que ele traz? Porque já entra a secretária 2 com link de avaliação para o paciente avaliar. Hoje a gente tem 300, 340 quase avaliações no Google Ads, então assim, a gente está ranqueado em primeiro. E ela manda links de pesquisas de satisfação. E após a pesquisa de satisfação com o paciente satisfeito, ela entra com os links de programa de indicação. E o programa de indicação, até eu vi uma, que está no MedBoss também, que você fez, acho que foi em Maceió, se eu não me engano, o último. E eu vi você falando no Instagram, eu até peguei um insight daquilo ali.
Foi isso
Eu
mesmo.
vi
Esse
aquilo ali, eu
episódio vai
comecei
no ar
a
nos próximos dias.
Oi?
É um episódio que vai no ar nos próximos dias.
É, eu acredito. E aí eu comecei a fazer daquela forma. Antes eu fazia com desconto, eu comecei a fazer exatamente daquela forma ali, Vitor. E tá dando resultado. Tá dando resultado. Porque o paciente foi bem atendido. O paciente foi bem atendido pela secretária 1. O paciente teve o problema dele resolvido. E aí, quando ele chega com a secretária induzindo também um programa de indicação em que ele vai ter descontos de 50% em produtos, e essa segunda pessoa também vai ter desconto em produtos, o paciente se sente é que, né, tem algum paciente está tirando, né, um proveito da situação, como se ele estivesse saindo no benefício, e realmente ele está, então ele consegue indicar mais pacientes. Então, Vitor, eu desenhei aqui o nosso modelo de negócio, que a gente desenhou todo o esqueleto, né, se pode se dizer assim, de dentro do consultório. Mas, cara, não era nada dessa forma, era tudo diferente, era, sabe, Deus dará assim, marcava e paciente respondia horas depois, e não agendava, enfim, agora não. Agora tem processo para tudo, para pré-venda, para durante o consultório, para pós-venda. E eu acho que foi exatamente isso, com o treinamento das secretárias, que foi o que trouxe resultado, assim, e estamos escalando, estamos aumentando mês a mês. E é isso aí que está acontecendo com a gente, entendeu?
Meu caro Júlio, de coração, meu cara. Tô assim, praticamente anestesiado te ouvindo falar, porque mais de 500 mentorados passaram pelo CRM Black. Eu nunca vi alguém descrever em detalhes muito da metodologia como você descreveu aqui. Você
Sim.
falou muitas das implementações que a gente entrega os fluxos para os médicos implementarem dentro do CRM Black. E eu te garanto, se eu pegar esses 500 médicos e aplicar uma prova agora, poucos vão entender e compreender no nível de detalhe que você trouxe aqui tudo que a gente falou para fazer. Não é só, não, ele não só fez, mas pagou o preço. Eu que falo, né? Pagar o preço da grandeza. Pagou esse preço da grandeza de colocar a bunda ali no, no, na cadeira, estudar e entender. Você entendeu e colocou praticamente, cara, tá assim.
É.
Não é à toa que os resultados estão vindo. Parabéns, de verdade.
Exatamente,
Pouco
exatamente
médico
isso aí.
teria essa, conseguiria fazer essa prova oral igual você fez aqui sem ter perguntado. Muito bom. E aí, Júlio, isso aí obviamente te traz resultado. Agora, eu quero entender um pouco sobre o teu modelo de negócio. Você é otorrino e você dentro da otorrino é uma área boa, né? Porque ela faz procedimento, mas também cuida de algumas doenças aí que a gente pode saber que são doenças que vão acompanhar o paciente durante muito tempo, até uma vida toda. E dentro do otorrino tem várias opções. Tem médico dentro do otorrino indo para a área mais estética, indo para a rinoplastia. Bom, tem N possibilidades. E você foi para uma área específica. E a tua área, eu sempre falo que essas doenças crônicas ou algumas áreas que até tem procedimento, eu chamo isso da terceira revolução da medicina. Até foi o último episódio aqui de podcast que eu publiquei, que é essa terceira revolução da medicina, que é a medicina das grandes demandas. Eu sempre falo que teve a primeira revolução, que foi a própria medicina em si, aquele médico da família que cuidava de todo mundo. A segunda foi especialidades. Então, poxa, né, no, principalmente nos anos, final dos anos 70, anos 80, começou essa medicina das especialidades cada vez mais forte. Isso consolidou muito nos anos 90. Então, aquela figura do médico que eu sou um otorrino, eu sou um dermato, e maravilha, e todo mundo ganhou, surfou muito nessa onda, final dos anos 80, anos 90, até começo dos anos 2000, na medicina das especialidades. E hoje, na minha mentoria, ou até em observação de mercado, até gente que não está na mentoria, eu vejo que médicos que estão indo para a medicina das grandes demandas, eles estão conseguindo lucrar mais do que aqueles que são apenas especialistas. Porque só ser especialista hoje já não basta mais. Então são médicos que estão conseguindo escalar em grandes demandas como enxaqueca, tontura. No teu caso, você vai falar para a gente tua demanda, que você já até trouxe aqui, mas eu quero que você explique mais. Então, variz. Bom, existem centenas de grandes demandas na medicina. Aquele médico que finca a bandeira e fala, olha, eu vou ser aqui na região o médico que vai ter protocolos, procedimentos, tecnologia, tudo que for necessário para tratar, por exemplo, cólica. E aí ele sabe que de cada mulher adulta, de cada 10, 3 vão querer visitar ele, porque vão falar, meu Deus do céu, é isso que eu preciso, é desse médico aqui. E você, dentro da otorrino, você foi para uma área. Conta mais para mim o processo de escolher a sua área, o seu nicho, a sua grande demanda. Como é que foi na sua cabeça? Se era uma coisa mais, olha, Vitor, eu desde quando eu entrei na faculdade de medicina, eu quis essa área, ou não, foi no meio do caminho. Conta mais sobre o processo de escolha e como que é lidar quando a gente escolhe uma coisa, a gente renuncia a algumas outras. Como é ter esse modelo de negócio baseado em uma grande demanda?
Sim, sim. Bom, Vitor, e só para concluir, além da secretária 2 ainda, que eu esqueci de falar, ela ainda também marca os exames dos pacientes. Teve uma paciente real que chegou
para mim. Isso é concierge, hein? Isso é concierge.
Ela chegou ainda e falou, a paciente falou para mim, doutor, eu vou te falar que você está muito bem acompanhado por essas meninas aí com você, porque ela marcou o meu exame, a minha tomografia, a gente agenda exame de sangue, e o paciente fala assim, cara, eu preciso fazer o quê? Nada, só ir lá no dia com o pedido do exame, fazer o exame e retornar aqui com a gente. Então, isso traz todo um encantamento, assim, também, que é muito gratificante, os pacientes mesmo percebem isso. E, Vitor, respondendo agora a sua pergunta sobre a parte que eu mais atuo, cara, é o seguinte, durante a residência, meus chefes sempre foram exímios, assim, excelentes cirurgiões, excelentes. Os caras operavam, assim, lesões nasais, tumores nasais, eram profissionais, assim, altamente capacitados para a cirurgia. E como eu tinha recebido uma proposta para ficar no serviço deles, eu tinha recebido uma proposta para fazer parte do grupo deles. Aí eles falaram, Júlio, a gente precisa de uma parte alérgica aqui também na equipe. Eram 6 otorrinos, né, um instituto grande. E aí, inclusive, né, o doutor Áureo e o doutor Biranei, que eram os chefes lá, e o doutor Fausto, um abraço aí para vocês. Foram pessoas maravilhosas na minha vida. E a gente precisa de uma parte mais voltada para alergia. E aí isso começou a me aguçar, né? Isso no início da residência. Começou a me voltar para essa parte aí, a chamar mais a minha atenção. E eu vendo que os pacientes cirúrgicos, Vitor, de otorrino, eles são cruel o pós-operatório. Não na parte de dor, porque o paciente pode sangrar. Como qualquer complicação de cirurgia, né, um apendicite, uma vesícula, enfim. Mas paciente de otorrino, ele pode sangrar, tipo, 15 dias depois, 20 dias depois. E eu vendo aquilo ali, eu parei para perceber que, tipo, se eu opero um paciente hoje é dia 29, né? Só daqui 15 dias que eu vou poder viajar, por exemplo. Daqui a 20 dias que eu vou poder viajar tranquilamente, por exemplo. Teve um relato aqui na minha cidade de um paciente quase morreu, veio a óbito, porque sangrou muito no pós-operatório de 20 dias e o médico não estava na cidade. Uma cirurgia de otorrino. E aí eu comecei a falar, cara, não sei se vale a pena, não sei se é isso que eu quero, não sei, enfim, acho que não é isso que eu quero. Aí, né, eu fui embora do serviço da residência, terminei a residência, fui embora porque queria vir embora para a minha cidade, ficar mais perto da família, da minha mãe, dos meus pais, minha esposa também, da mãe, do pai dela. E aí, eu vendo que eu continuei operando, Vitor, e eu ficava preso, entre aspas, na cidade por 20 dias, que eu falava, agora é o meu nome que está na reta. Então, um paciente pode sangrar de uma amígdala 15 a 20 dias depois, Um paciente pode sangrar do nariz septo 15 a 20 dias depois, dependendo do caso, às vezes até mais. E são ocasiões que estão descritos em literatura. Até 5 a 10% pode sangrar. E está tudo certo. Ou você bota na sala para operar, ou você tampona, enfim, resolve de outra forma, mas você precisa estar ali presencialmente. E aí, Vitor, eu fui vendo, falei, acho que não é isso que eu vou querer, não, porque eu gostava de operar, gosto de operar. Só que existe esse contra, né, esse processo assim que não estava redondo, não estava legal. E aí eu comecei a voltar para a parte mais alérgica, fiz os cursos de alergia que eu precisava, inclusive nesse ano de 2025. Estou querendo fazer novos cursos e ir para congresso também de alergia e imunologia, que é uma área assim fantástica, me encanta. E foi isso aí que eu trouxe para o meu consultório, a parte de alergia, testes alérgicos e vacinas orais. Eu lembro certinho, quando eu era criança, na nossa época assim, era intramuscular, ou seja, se a gente tivesse alergia 20 anos atrás, 25 anos atrás, você ia tomar agulhada, você ia no alergista para tomar as injeções. E tem gente que lembra disso traumatizado hoje com clareza. Amigos meus falam: "Nossa, eu lembro certinho indo no médico para tomar uma agulhada e ir embora para casa." Isso a criança tinha 5 anos de idade. Então, tiver traumatizante na vida da criança. Então, hoje em dia não. Hoje em dia são vacinas orais. São gotas orais baseadas no alérgeno do paciente. E você não precisa se preocupar assim em ficar preso na cidade 20 dias. Então eu comecei a olhar o lado bom. Eu falei, acho que isso que eu vou mesmo fazer a parte clínica, assim, da otorrino, né? Que em relação às cirurgias, Vitor, eu parei de operar, assim, 100%, SUS. Eu operava para pegar, para continuar tendo mão, né? Só que tem basicamente um ano que eu não opero SUS. Só opero
Maravilha.
particular quando chega paciente particular. E foquei nessa parte alérgica, porque tem demanda, tem. São os quatro tópicos lá que eu esqueci. Tem demanda,
Volume,
tem.
demanda,
Isso
estética
aí,
e dor, né?
isso aí.
Na metodologia,
Exatamente.
muito bom.
E tinha parte. Eu, a parte estética, eu aprendi isso no RaiMed, que eu achava que estética era voltado para estética, e você falou que não. Você falou uma moleco enxaqueca. Aquilo ali fez total sentido. Uma mulher com enxaqueca, você falou desse jeito, a mulher com enxaqueca, se ela está curada da enxaqueca ou está sem sintomas, ela vai se arrumar melhor. Ela quer ir no salão, ela quer, enfim, se maquiar, porque ela está bem com ela mesma. Então, é uma parte estética, sim. Então, a parte respiratória não deixa de ser. Um paciente que não dorme bem à noite, pela rinite, pela obstrução nasal, nariz entupido, paciente que ronca, pela rinite, pelo nariz entupido, ele dorme mal à noite, então ele acorda já estressado, cansado, ansioso, porque não dormiu bem. Então, isso prejudica o paciente. Então, eu comecei a ver que eu tinha muita demanda, tinha volume, e eu foquei 100% nos protocolos do consultório. E aí, por exemplo, Vitor, eu vi que eu não precisava ter 10 protocolos dentro do consultório, eu precisava ter um que tivesse redondo. E é exatamente isso que está acontecendo. Eu tenho um protocolo de alergia, né, de imunoterapia, que são as vacinas, que a gente faz o teste alérgico, a gente faz as vacinas. E tem um segundo protocolo também para zumbido, e tem o um terceiro protocolo para refluxo, que a gente associa com dietas, com consultas com nutricionista, e tem um protocolo para zumbido, que a gente faz terapia cognitiva com psicólogo, audiometria, consulta com fonoterapeuta. Só que realmente o que está redondo mesmo no consultório protocolo de alergia e imunoterapia. Então foi isso que me fez, Vitor, focar 100% nessa parte, porque eu não estou mexendo com cirurgia, não estou mexendo com. Inclusive, quando eu fui no curso de alergia do Dr. Sérgio Maniglia, lá do Instituto de Otorrino, lá de Curitiba, um hospital grande, inclusive. Ele falou assim que ele teve duas felicidades na vida dele. A primeira foi quando ele parou de dar plantão. E a segunda foi quando ele parou de operar. O otorrino falando isso. E aí eu falei, cara, é verdade o que ele tá falando. Eu ainda dava plantão naquela época e eu ainda fazia cirurgia. E assim, quando eu parei de dar plantão esse ano, em junho desse ano, foi muito feliz. Eu cheguei em casa e falei, cara, meu último plantão acabou, não vou pisar mais dentro de plantão, graças a Deus. E a cirurgia, eu opero relativamente pouco, porque eu opero só particular. Então, eu atendo o paciente e indico a cirurgia. Se ele fizer particular, a gente estaria à disposição. Caso contrário, eu encaminho ele para o SUS tranquilamente, é direito dele e está tudo certo. Segue o jogo. Então, eu não fico mais preocupado, precisando de demanda cirúrgica, porque eu já tenho um protocolo lá dentro do consultório que vai me atender assim, 100%. E são protocolos, Vitor, igual você falou, renováveis. Né, que é uma tendência para 2020. Acompanhe tudo, cara, que eu vejo assim.
Assistiu o episódio 25. Muito bom.
Exatamente, exatamente. Que são protocolos renováveis. Isso você fala dentro da mentoria. Que é exatamente isso. Não é aquele paciente que vai se curar uma vez, porque os protocolos de rinite, eles duram de 2 a 3 anos. A gente não consegue atingir uma imunidade assim do paciente com uma dose de vacina, ou com 6 meses de vacina, com 1 ano. Não dá, a gente não tem. Eu até explico para o paciente: olha, se você quiser entrar para fazer o protocolo, mas para encerrar ele no meio, eu já te adianto, não vai ter resultado. Porque não sou eu que estou dizendo, é o OMS, são os estudos que estão dizendo que a gente só atinge a imunidade do paciente, a melhora clínica daquele alérgeno ali, com 2 a 3 anos. Então, a gente consegue renovar esses protocolos aí por até 2 ou 3 anos. E aí, como entram cada vez mais pacientes. Como eu tinha te falado lá, eu estou com a equipe lá do João Larrubia, excelentíssimo profissional, e a galera deles lá, de vocês também, né? Que ele é como se fosse um braço aí da equipe de
É
vocês,
uma
né?
das empresas aqui do grupo, aceleradora.
Exatamente.
Muito bom.
E ele foca muito nessa parte. Eu falei, João, vamos focar mais no meu nicho, cara, no meu nicho dourado aí, que é rinite, alergia, e assim, é faca na caveira total. Bota anúncio, bota tráfego, a galera lá faz a edição. E soca anúncio com eles. E assim, hoje, para você ter noção, eu estou com duas equipes, Vitor, de tráfego dentro do consultório. Uma que faz o Ads, Google Ads e o Meta, e a equipe do João que faz o Meta, mas em outra conta de anúncio. Então, assim, tem muito lead chegando, é muito paciente, que a minha secretária às vezes fica assim, juro, eu tenho 50 mensagens para responder. E por isso que eu falo com ela, eu falo, cara, fica em casa, eu não preciso de você aqui no consultório. Você estando em casa, respondendo esses 50 pacientes rápido, bem feito e fazendo o que tem que ser feito, tá tudo certo. E é exatamente isso. Já a minha secretária 2 é a secretária que está lá no consultório. Então, assim, Vitor, eu foquei mais nessa parte alérgica justamente por isso, entendeu? Porque era o que daria resultado sem eu precisar de cirurgia, precisando ficar preso na cidade, porque isso aí realmente, eu concordo, é bem, bem ruim.
Que aula, hein, Júlio? Meu caro, não tem erro. Uma medicina da grande demanda, você tem a sua alergia, principalmente rinite, se a gente for pegar no, aí no popular. Acredito que rinite é a que tem mais demanda dentro das alergias, é isso?
Isso. Rinite
Maravilha.
alérgica, né, cara? É
Rinite alérgica,
complicado.
que aí, muito bom. É, então, sim, milhões de brasileiros têm. Então, você foca numa coisa que esse paciente ele não está esperando assim, olha, venha consultar comigo que eu sou otorrino. Não, ele está esperando, olha, vem aqui que eu te ajudo se você tem rinite. Grande demanda. Grande demanda. Aí alguém que está para o jogo igual você, que entende, tem que colocar tráfego pago, igual você falou, cara, se precisa, eu tenho dois times, vou colocar ali, que tem secretária que, ao invés de ficar reclamando, nossa, doutor, tá aumentando o número de pacientes e a maioria é curioso. E quando a gente vai para esse jogo, a maioria vai ser curioso mesmo. Não, doutor, tem 50, vou ficar de casa, mas vou responder. Cara, na hora que você alinha um médico que tá para o jogo, com um time de tráfego que tá para o jogo e uma secretária que tá para o jogo, não tem jeito de dar errado. E aí, esses protocolos é só escalar e aumentar a ticket e vender. É uma coisa que você está fazendo. Agora, onde teu colega trava? Ele acha que protocolo na área dele não dá. Ele acha que protocolo é só coisa de emagrecimento ou coisa de dermato. Aí ele não consegue enxergar. E praticamente a maioria das áreas que lidam, principalmente com essas doenças crônicas, gente, dá para fazer muita coisa. E você tá fazendo. Agora, qual que é o que ele sempre me pergunta, Vitor, tá, mas como é que eu consigo convencer o paciente a fazer uma coisa, sendo que ele estava achando que ia fazer só uma consulta ou um procedimento rápido? E aí, Júlio, como é que você tem essa conversa com o paciente na hora de apresentar o teu protocolo?
Vitor, respondendo a sua pergunta, você consegue fazer protocolos em todas as áreas da medicina. E eu concordo com você quando falou no Raimed lá, que acho que é só medicina nuclear que a China. É, foi isso que você falou, não foi?
Falei,
Foi.
eu só não tenho caso de medicina nuclear, mas se alguém quiser ser cobaia aqui.
E que é verdade, assim, pediatria, cardiologia, cara, dá para você fazer com todas as áreas da medicina, todas, sem exceção, todas. Então, assim, Vitor, a parte que, por exemplo, lá dentro do consultório, a gente faz essa demanda, né, de protocolos, a gente tenta agir na dor do paciente, como, por exemplo, um paciente que, diferente de você chegar lá, ah, quero marcar, pronto, marcou uma consulta com o paciente, e você fala, olha, você precisa fazer isso aqui, esse protocolo aqui com você. Você lembra, você vai lembrar disso. No Raimed, você colocou um mentorado seu do MedBoss, que inclusive o próximo passo meu é estar no MedBoss com essa turma aí, pode ficar tranquilo. Você colocou um mentorado seu do MedBoss para dar uma aula sobre venda consultiva, se eu não me engano, uma
Sim.
voltada mais para
Doutor
perguntas.
Lucas. Lucas, manda bem demais.
Isso, acho que foi isso aí. E eu achei muito bacana a parte da anamnese. Então, eu não fazia isso no consultório. Eu fazia basicamente voltada para a dor do paciente, o que é que ele tem, porque consulta de otorrino é rápida, era rápida. A minha consulta agora é demorada, 40 minutos, tranquilamente. Por quê? Porque eu apliquei vários insights daquelas perguntas lá que ele colocou, eu criei uma anamnese direcionada dentro do meu consultório em que eu faço aquelas perguntas ali. O que que isso atrapalha o paciente? O que que isso limita a qualidade de vida dele? Se ele já fez algum tratamento para esse problema dele, se ele já apresentou alguma objeção a esse tratamento dele, se ele já apresentou alguma limitação durante o dia dele, se ele já deixou de trabalhar por causa disso, se ele já deixou de, enfim, de conseguir dormir por causa disso. E aí eu vou e jogo que faço uma ancoragem, né, como se eu fosse. Ele falou, olha, e realmente já atendi mais de 1.000, 2.000 pacientes de rinite alérgica, por exemplo. Então a gente sabe exatamente onde está o problema. Então foi para isso que eu criei um protocolo dentro do consultório. E aí eu queria saber de você o quanto que você está disposto a aderir um plano de. Isso na consulta ainda, na anamnese, nem toquei no paciente. O quanto que você está disposto a aderir um plano de tratamento para esse seu problema? Ah, doutor. Estou disposto, sim. Até pergunta assim, é pergunta idiota, né? O paciente até brinca e fala assim, não, porque às vezes tem gente que está aqui pela mãe, que é a mãe que marcou, pelo pai, o pai que. Ah, minha esposa que marcou, não era nem para eu estar aqui, doutor, era para eu estar trabalhando. Então, o paciente, quando ele está comprometido com o problema dele, você cansou de falar isso já várias vezes, ele está querendo resolver o problema dele. Então, a gente induz a venda na própria consulta, na própria anamnese. Então, a gente já chega, já examina o paciente. Inclusive, você falou outra coisa também que é verdade, que eu passei a fazer exatamente. Na própria cadeira do paciente, eu já induzo a venda ali mesmo. Já falo que ele tem que, igual você falou, ah, se o paciente já está ali, ele já fala, não, tá, vamos fazer então. Do que ele for, trocar de roupa. E você falou algo desse tipo aí, uns dias atrás. E eu falei. Eu já induzo a venda do paciente ali mesmo na própria anamnese. Então, quando eu chego para oferecer os protocolos, o paciente já disse para mim que ele está comprometido. Eu já sei exatamente a dor do paciente, que eu falo, olha, você não está sem dormir por causa disso? Você não está com péssima qualidade do sono por causa disso? Isso já não está te atrapalhando? Você não está comprometido com o seu plano de tratamento? Então, aqui eu tenho um protocolo para pacientes com rinite alérgica. E aí eu induzo a venda do paciente. E assim, a taxa de conversão ali comigo ali é muito alta. É uma taxa de conversão boa. Porém, o paciente, por ter um ticket alto, às vezes ele, ah, doutor, preciso conversar com a esposa, preciso conversar com a minha filha e tal. Enfim, precisa resolver depois. Tá tudo certo. Aí entra a secretária 2, com scripts prontos, que eu já boto no chat lá do programa do consultório, lá do sistema, falo, ó, paciente tal, repescagem e teste, repescagem de alergia. E aí a secretária 2 induz venda assim que o paciente sai do consultório. pergunta se chegou bem em casa e tal, e já fala: sabemos que decidir sobre um plano de tratamento exige tempo e né, pode exigir tempo, então nós estamos aqui para tirar qualquer dúvidas. Aí joga o paciente para um CRM. No terceiro dia já entra outros scripts. Olá, gostaríamos de saber se você já teve alguma ideia, já pensou, se você já está decidido. E aí os pacientes já efetuam o pagamento já no terceiro dia. Outros não, outros não. E aí tem os scripts para 5 dias, scripts para 7, scripts para 20. E aí com 7 dias eu dou um desconto de 10%. Com 20 dias eu dou um outro desconto final, um pouco maior. E se o paciente não responder, a gente realmente entende que não vai fechar e também a gente tem o respeito pelo paciente e, né, fala obrigado, essa será a nossa última mensagem. E aí ele vai para um CRM de repescagem, esse paciente. A gente não deleta o paciente, o lead do CRM. Ele vai para uma repescagem que ele fica lá guardado. 6 meses depois, 8 meses depois, eu faço um vídeo, Vitor, igual você ensina exatamente na mentoria. Olá, Maria, tudo bem? Eu falando, chamando o paciente pelo nome. Minha secretária chega para mim com 10 nomes, 10 vídeos, né, sobre quais os temas. Olá, Maria, tudo bem? Gostaria de saber se você ainda tem prioridade em querer resolver o seu problema de rinite alérgica. Saiba que nós temos alguns descontos especiais. Então, fique à vontade para tirar as suas dúvidas com o nosso time de vendas. Obrigado. E isso traz resultado. No paciente de 6 meses depois, a gente manda um pequeno vídeo de 20, 30 segundos, que também já induz a venda de pacientes de repescagem antigos que não queriam, né, que não deixaram passar naquela época por algum motivo financeiro. E a gente já consegue também induzir a venda dessa repescagem aí.
Muito bom, cara. Que aula aqui. Ô, Júlio, eu tô curioso com essa tua memória, cara. Toda aula que você dá, você falou, porque você já falou isso, já falou aquilo, porque eu já li isso, porque eu já fiz. Cara, tua memória é uma coisa incomum que eu já vi que a gente tem. O pessoal fala, Vitor, como é que você consegue concatenar as coisas tão rápido e lembrar desse aluno que fez mentoria e conseguir trazer dentro de uma aula uma coisa que você falou? Fala, cara, eu acredito que eu fui abençoado com uma boa memória. Mas não é só isso. A gente sabe que ter um controle de ansiedade, estresse é fundamental para você estar tá focado, estar tá presente, porque a gente só consegue ter memória daquilo que a gente está presente, está observando o que está acontecendo e está entendendo aquilo. E algumas outras coisas, como também a rotina que você leva, o como que você também tem uma vida mais saudável. Conta para mim esse lado do Júlio aí. Você tem alguma coisa aí na tua rotina que te faz ser um médico de mais alta performance, seja cognitivamente ou até fisicamente, do que a gente vê que a maioria do teu colega, porque os colegas estão muito com visão de túnel, cara. Eu até gravei um episódio recente aqui pro Médico Celebridade Cast que vai pro ar. Dentro da mentoria a gente tem uma psicóloga, né? Que uma das coisas que a gente colocou como meta aqui para pro ano de 2025 é cada vez mais trazer esse auxílio. Porque a gente vê que muitos dos seus colegas estão doentes, cara. A gente, e todo mundo tá em um certo nível precisando de ajuda. A gente tem estresse, ansiedade, tudo passa pela nossa cabeça. Imagina um profissional médico que tem uma carga de pressão muito grande pela sociedade, família, pelos pacientes, pelo status dele. Então tem essa questão. E então eu vejo que a maioria dos médicos que eu converso, eles não estão presentes. Eles estão ali, ele ouve, mas ouve pela metade, ele não consegue lembrar de coisas que foram faladas, então tá assim, é muito ansioso. E contigo eu vejo que é totalmente diferente. De onde você vê que tem isso? O que que você faz que é diferente dos seus colegas?
Vitor, a primeira coisa assim que eu acho que eu botei na frente foi o querer, entendeu? O desejo de mudar, o desejo de sair da zona de conforto, o desejo de, assim, cara, eu vou falar uma expressão que eu triturei, eu amassei a mentoria, eu ficava debruçado sobre aquilo ali, pensando o dia inteiro sobre aquilo ali, minha cabeça a mil, a mil, a mil, todo dia, sábado, sexta-feira. Eu nunca aconteceu isso na minha vida. Eu sou futebol, assim, eu tenho futebol na minha vida como uma paixão.
Flamengo, o que que é? Ou não?
Fluminense, Flusão,
Fluminense, olha só,
Fluminense.
campeão.
E
Deixa eu
aí eu
contar.
deixei de ver alguns jogos do meu time, Vitor. Isso nunca aconteceu na minha vida, para fazer mentoria. Ali eu vi que realmente era prioridade, entendeu? Meu time sempre foi prioridade para mim. Só te dando um exemplo, então assim, eu deixei futebol de lado e botei a mentoria como uma prioridade. Então, a partir do momento quando eu coloquei como uma prioridade na minha vida mudar o jogo do meu consultório, mudar o jogo da minha família, mudar a vida das pessoas que estão comigo, dos meus, eu botei uma carga de energia muito grande em cima disso. Então, hoje eu tenho o Miro, você colocou lá depois, tem o mapa mental do Miro, né? O meu Miro tá, você vê ele tá todo completo, cara. Todo completo. Então, às vezes eu entro ali, vejo alguma coisinha para eu falar com a secretária. Então, uma coisa que eu peco hoje muito é não ter uma reunião semanal, uma reunião quinzenal com a secretária, até
Sim,
por
os
horários. Eu já
rituais.
até pensei em contratar uma equipe para fazer isso, mas aí o valor foi muito alto. Eu falei, não, eu mesmo que vou fazer. Para cobrar, né? Cobrar, cobrar e cobrar. Porque às vezes ela cai na mesmice, cai no. Fica um pouco relaxada, enfim. Mas pra, na parte de cobrança. Então, eu fiz tudo muito completo, porque eu sabia que às vezes uma secretária poderia sair, poderia ir embora, então já está exatamente ali. Igual você coloca no POP, né? No processo operacional padrão. Eu fiz vários, né? De contratação, de pacientes, para falar, cara, isso é o que você precisa fazer. Eu desenhava, desenhei para a secretária o que ela precisava fazer quando ela estivesse entrando. Então, assim, voltado para a parte do foco, eu acho que muito me ajuda a vida é atividade física, entendeu? Eu sempre fui viciado em atividade física, sempre fiz muita atividade física. Eu acho que o meu mental tá tão bom assim, é por causa da corrida, por causa da atividade física que a gente faz. Eu faço, né? Ontem eu corri 15 quilômetros, por exemplo, hoje eu vou para natação. E isso antes para mim era uma coisa assim inimaginável, até ano passado, por exemplo, ano retrasado. Plantão, sai do plantão 7 horas da noite, exausto, atendeu, sei lá, 50 pacientes o dia inteiro. Então, chegava em casa uma carga exausta de trabalho. E hoje não, Vitor. Hoje, graças aí à mentoria, toda a sua equipe, hoje eu consigo trabalhar menos, com protocolos dentro do consultório, que é exatamente isso que você fala. Eu atendo menos pacientes. Igual hoje, eu tenho natação 5 horas da tarde. Eu parei minha agenda 4h30. 4h30 eu vou sair do consultório, vou para natação e vou voltar. Então, eu acho que a atividade física, essa endorfina que a gente libera ali, dá uma sensação de prazer e que a gente consegue alinhar nossa cabeça para o que a gente realmente precisa fazer, que é estar em cima aqui de todo esse conteúdo, que é muita carga de conteúdo. Então, assim, para os médicos que vão estão ouvindo isso, vale muito a pena, mas não achem que é só entrar na mentoria e pronto, porque a gente precisa se dedicar, e a gente se dedicando, você traça todos os caminhos assim, com muita clareza do que a gente precisa fazer. Então, eu acho que a parte que muito me ajuda nessa situação é a minha esposa, que é uma esposa assim, a gente não tem conflito nenhum dentro de casa, dentro do meu casamento. Então, é uma esposa que está sempre comigo, sempre do meu lado. Minha filha, né, que tem as fasezinhas dela, tá crescendo, tá com 5 para 6 anos, e eu acho que é isso, o que me ajuda muito é a minha esposa e atividade física, acho que são esses dois pilares, assim, meu gatilho para querer cada vez mais e tá sempre ali, ó, focado no que realmente eu preciso fazer.
É, meu caro, e dá o win de vez em quando em algumas coisas, igual você falou que deu aqui em mentoria. Eu não tenho dúvida, lendo biografias, convivendo com empresários, bom, entrevistando médicos de sucesso ali, eu não tenho dúvida que aqueles que dão all in nas coisas, que entram em uma mentoria, um curso, uma faculdade, vai praticar um esporte, e fala, cara, durante um tempo isso aqui vai ser minha prioridade, eu vou fechar a janela para as outras coisas, vou focar nisso aqui até acontecer. Não é para acontecer, é até acontecer. E rolou, né? Que bom. Julião, o que que eu ainda não te perguntei aqui que você perguntaria para você? Olha que pergunta capciosa. Vou até continuar falando aqui para dar tempo de você raciocinar. O que que eu ainda não te perguntei que você quer trazer para os seus colegas aqui? Algum ensinamento, alguma mensagem? Ou algum, dividir comigo alguma experiência de vida ou profissional?
Vitor, eu achava que era impossível viver de consultório particular na minha cidade. Uma cidade de 150 mil habitantes, Cachoeira de Itapemirim, Espírito Santo. Eu achava que era impossível
É o
na minha
Roberto
cabeça.
Carlos que é daí, não é?
Exatamente,
É, então
exatamente.
você tá... Maravilha, é
Exatamente, exatamente.
impossível.
Ele
Maravilha.
mesmo. Tem uma estátua dele aqui na cidade, inclusive, uma pracinha ali. Vitor, eu achava que era impossível numa cidade que a Unimed, que é o convênio assim, que toma quase geral, um monopólio absurdo do pessoal aqui, e é o convênio que realmente domina a região. Então, eu achava que eu precisava estar dentro do convênio, para eu ter sucesso, para eu ser reconhecido, para eu ter respeito, enfim, eu precisava estar dentro do convênio. E, Vitor, eu vi que não, você me mostrou que não. Eu, assim, pelo fato de eu nunca ter atendido convênio dentro do meu consultório, eu sempre fui plantão e consultório. E aí, quando eu saí do plantão, eu só fiquei no consultório. Então, eu nunca atendi convênio lá. E eu achava que era impossível. Falei, cara, como é que eu vou viver no consultório tranquilamente, consultório particular, dentro da minha cidade, em que a Unimed predomina, assim, absurdamente? E eu vi que não. Eu vi que é exatamente o inverso. E que eu vejo colegas meus que estão dentro do convênio querendo sair, entendeu? Pela, N motivos. E hoje, Vitor, eu agradeço assim com a minha esposa, Gabriela, meu amor, obrigado, que ela falava, amor, isso não é para você. E ela falava assim, amor, imagina se você estivesse lá dentro. A gente tem que pagar uma cota, que é altíssima. E se fosse o ano passado que eu tivesse cooperado, eu ia ter que pagar essa cota esse ano. Então, assim, é uma página virada na minha vida isso aí. Graças a Deus, agradeço aí. Até uma forma meio, tipo, agradecer a negativa que eu tive, que foi isso que mudou a minha vida, mudou o meu jogo. E eu acredito que é capaz, sim, todo médico viver de consultório particular confortavelmente. A gente só precisa fazer as coisas certas, aplicar o que tem que ser feito. E assim, nada melhor, Vitor, do que você, a sua equipe. Assim, eu sou imensamente grato a você, a toda a sua equipe. Desde lá do início, eu sempre soube que eu fiz o Médico Celebridade lá atrás, que é um curso bacana, muito bom, te traz uma visão de marketing assim bem legal. Só que o playbook do curso é para iniciante, que a gente vai começando ali. E eu acho que realmente deve ser, acredito eu, seu produto de entrada. Então, a mentoria foi para mim assim um divisor de águas dentro da minha vida. Inclusive vai ter o Raimed, Vitor. Eu vou pegar uma placa aí de faturamento lá no Raimed.
Ah, maravilha. Pô, tá
Entendeu?
guardado aqui.
Isso
Isso
vai
vai
ser em
ser.
março. Estaremos aí juntos pessoalmente. E a gente vai. Eu agradeço muito pela essa mudança de chave que eu tive graças a vocês. E assim dá sim para o médico hoje em dia com toda essa concorrência, com toda essas pessoas falando que medicina é isso e aquilo, e dá sim, porque tem bons profissionais, tem profissionais que não estão preocupados com o que estão fazendo, e tem pessoas que realmente se prezam pelo nome, pelo fazer um trabalho bem feito. E eu acho que é nesse que eu me enquadro, Vitor. Eu me enquadro num trabalho, um trabalho sendo bem feito, não é de clínica luxuosa, de algo que realmente voltada para o luxo, não, um trabalho mínimo, o básico sendo bem feito, o cuidado ali com as secretárias, com as pessoas no pós-venda, marcar o exame do paciente, mandar ou perguntar se chegou bem em casa, essas mínimas coisas sendo bem feitas e bem traçadas, a gente consegue trabalhar com excelência e consegue ter um reconhecimento que eu achava que eu só teria dentro do convênio. E hoje, Vitor, nem se o convênio assim me pedir, sou muito grato, a todos eles, mas não, hoje meu jogo é outro. A gente vai entrar junto aí no CRM, no MedBoss em breve. Eu só estou esperando acabar a mentoria para a gente entrar aí junto também no MedBoss, que eu acho que o objetivo é sempre esse, estar escalando e indo para novos ares. E hoje eu vejo que o que mudou meu jogo foi exatamente isso. Eu achava que eu não queria conseguir, e realmente dá para fazer, dá para você viver confortavelmente no consultório particular. Você só precisa realmente colocar em prática toda a metodologia.
Júlio, foi um dos episódios que eu gravei que eu mais admirei ouvir os ensinamentos, porque eu lembrava eu escrevendo a mentoria,
Exatamente,
eu
sim.
lembrava assim, eu sentado escrevendo, pegando ali os insights, pegando ali resultados que alunos trouxeram, falando, tá, mas ele trouxe de uma maneira empírica, deixa eu processualizar isso aqui. E aí, você narrando, aquilo ficou passando na minha cabeça. Falei, nossa, cara, olha só, como a gente muitas vezes esquece do trabalho que dá as coisas, mas também da satisfação que é ver o resultado sendo feito lá do outro lado. Muito bom. E eu sempre termino, a gente já bateu aqui o nosso tempo, foi um episódio maravilhoso. Eu sempre termino falando assim, tá, eu já me despeço por aqui, e qual é o recado que você traz para os seus colegas? Seja algum recado de. Olha, energia positiva, vamos trazer. Pense assim, faz assim, faz assim. Ou até recados, muitas vezes, de reflexão. Outros, eles dão dicas. Só que você já deu tanto recado aqui para os seus colegas que eu acho que vai ser difícil você encontrar mais um. Mas como é protocolar, meu cara, eu me despeço de você aqui já desse episódio. Foi uma aula. Espero te ver pegando a placa que você merece, a primeira de várias ali dentro de um Raimed.
Com certeza.
E. Meu cara, muito sucesso, que você tenha toda a energia do mundo para que as sextas-feiras seja da Júlia, seja da sua esposa, seja do seu esporte, porque no final a vida é isso, né, cara?
É isso.
Então, traz seu recado final aqui para o pessoal e eu já me despeço.
Bom, médicos, é possível sim viver de consultório particular tranquilamente. Vocês não precisam do convênio para terem sucesso na vida de vocês, para ter sucesso profissional. Só precisa a gente querer sair da zona de conforto. E assim, quando a gente quer um homem determinado, um homem quando quer alguma coisa, eu acho que é difícil de alguém conseguir impedir. Então, só o fato da gente querer, do profissional médico, a gente estudou tanto, 6 anos, e às vezes residência, temos uma carga de trabalho, de ensino muito alta, para a gente poder né, se vender para o convênio, mas para ficar sempre reclamando de custos e fim de faturamento relacionado ao convênio. Então, assim, dá sim para qualquer médico hoje em dia viver de consultório particular. Não é da noite para o dia que isso vai acontecer, é um processo gradual. No meu caso, demorou alguns meses, até anos, foram 2 anos ali em cima. Então, assim, Vitor, é muito gratificante poder passar um pouco do que a gente faz ali dentro do consultório, no dia a dia, na nossa vivência diária, e poder trazer tanto benefício assim para os pacientes, entendeu? Dá um grande beijo, um grande abraço aí para minha esposa Gabriela, um grande beijo aí para minha Juju, para minha filhota. E é isso aí, Vitor. Um grande abraço para você, meu caro. Muito obrigado por tudo e tamo junto.